Hoje é dia da gente conversar com a nossa nutricionista, Daniela Alencar. Tudo bem, Dani? Bom dia.
Bom dia, Lê. Bom dia aos ouvintes.
Olha, eu quero começar a conversar com você hoje, Dani, porque tem um grande amigo meu, Bira. Ontem o Bira falou: Cacá, minha mulher está começando a vender. E depois eu acho que eu vou até tentar trazer o Bira aqui para ele contar sobre esses produtos que eles estão vendendo. São produtos da terra, produtos aqui do Espírito Santo, e alguns produtos que têm uma gordura natural muito presente. A gordura faz parte desses produtos. Então, por exemplo, carne de porco na banha, tem algumas linguiças aqui, tem socol. E eu ia te perguntar, Dani, já que a gente vai falar a respeito hoje de colesterol, porque sempre há uma dúvida. Ah, e ele tem também torresmo prensado, que eu adoro. Sempre há uma dúvida em relação a essas, digamos, diretrizes mais recentes em relação a esses óleos naturais. Se eles podem, se eles não podem ser consumidos, se eles ajudam a piorar o nosso colesterol ruim. Como é que é essa história, principalmente, eu estou citando aqui a carne de porco e da banha, Dani, ela acaba ajudando a produzir muito colesterol ruim? Como é que está isso hoje, hein?
Bom dia, Cacá.
Bom dia.
Primeiramente, vamos lá. Então, a gente recomenda hoje, né, os nutricionistas, que os pacientes utilizem gorduras de origem natural. O que seriam essas gorduras de origem natural? São as gorduras que a gente encontra facilmente na natureza. E as gorduras ruins, quais seriam, né? Seriam aquelas gorduras que são mais hidrogenadas, que são feitas em indústrias, né? Então, seria o óleo de soja, o óleo de canola, o óleo de milho. Né? Então, esses óleos aí, o ideal é evitar o consumo. Por quê? Porque eles são muito hidrogenados, né? Eles são muito químicos, eles são tóxicos para a nossa saúde. Quando a gente pensa, por exemplo, numa banha de porco, que foi o que você citou, a gente pensa numa gordura um pouco mais natural. Por quê? A gente sabe que uma gordura natural ali do porco. Se você pega uma carne do porco, você nem precisa de gordura para poder estar fritando ali. A própria carne, ela já... tem a sua própria gordura, né? Então, é uma gordura mais natural. A gente fala também do azeite, né? Que é uma gordura também natural. Do óleo de coco, né? São gorduras mais naturais. A manteiga, por exemplo, que é a gordura que vem do leite. Com relação à gordura da banha de porco, ela pode ser, sim, uma opção. Só que ela é uma gordura mais saturada. Que essas gorduras de origem animal, elas são mais saturadas. Ou seja... elas são mais inflamatórias, elas são um pouquinho não tão interessantes, tá? Mas seria melhor se você falasse bem assim: Dani, eu consumo um óleo de canola ou uma banha? A banha, ela é bem melhor porque ela é natural, uhum, do que o óleo de canola. Agora, okay, se eu penso assim: Dani, eu uso azeite ou eu uso a banha? O azeite, ele é melhor, por quê? Porque é uma gordura de origem vegetal. As gorduras de origem vegetais, elas são menos inflamatórias para a nossa saúde. Então, pode estar utilizando a banha, sim. Mas o ideal é, por exemplo, eu prefiro para os meus pacientes que utilizem um azeite.
E, Dani, a gente falando nesse assunto, né, desses produtos naturais, a gente falando, né, da banha, do azeite, a gente vai cair justamente no tema de hoje, que é os alimentos que a gente deve ingerir para evitar o colesterol ruim, né?
Isso, Lê, o que que acontece? A gente tem uma concepção de que, assim, ah, eu tenho histórico familiar e eu não tenho jeito, né? Eu não tenho como mudar, porque o histórico da minha família é de colesterol alto, né? De hipercolesterolemia, que a gente fala, né? Mais cientificamente. Só que isso, gente, não é uma sentença, tá? Eu tenho muito paciente em histórico familiar, chego no meu consultório com colesterol alto e a gente consegue reduzir com a alimentação e com o exercício físico. Que um dos principais aliados para redução do colesterol é o exercício físico. E aí a gente fala das gorduras boas. As gorduras boas, que são as gorduras monoinsaturadas, que a gente chama, elas agem como protetor cardiovascular. Por exemplo, o abacate, que foi tão, né, crucificado aí, de ser ruim, uma gordura ruim. As gorduras que presentes no abacate, elas são gorduras que são cardioprotetores. Então, elas previnem, né, o acúmulo de gorduras nas nossas veias e artérias. E reduzem o colesterol ruim e melhoram o colesterol bom. O colesterol bom é quando a gente pega o exame de sangue e vê o HDL. O HDL, ele tem que estar bom. ele tem que estar geralmente acima de 50 para ele estar bom mesmo, porque ele age como um protetor cardiovascular. Então, o HDL tem que estar bom, e o LDL, quando a gente olha no exame LDL, ele tem que estar mais baixo, que é o colesterol ruim. Tá? E a gente tem colesterol total também. E aí, a gente, quando a gente fala dos alimentos que ajudam na questão do colesterol, a gente fala sobre as fibras, que são muito importantes. Então, a aveia, a farinha da linhaça, a chia, as castanhas também são legais, que elas têm gorduras boas e são ricas em fibras também. Essas fibras contêm alimentos mais integrais, um arrozinho integral, uma granola. Essas fibras, elas ajudam, vamos dizer assim, a carregar esse colesterol, jogar nas fezes e ele ser eliminado. Entendeu? As fibras, elas são bem interessantes, alimentos integrais e dessas farinhas aí. As sementes também são interessantes a gente colocar, então sementes de abóbora, sementes de linho, sementes de girassol, são todas ricas em fibras. E as gorduras boas, por exemplo, alguns peixes como a sardinha e o salmão são ricos em ômega 3, que são protetores cardiovasculares também, aumentam aquele colesterol bom que é o HDL. O que muita gente não sabe, Leite, é uma curiosidade, é que o colesterol, ele é importante para a nossa saúde em quantidade boa, porque ele ajuda a produzir hormônio, mas tem que estar tudo equilibrado.
Dani, a gente sempre se depara, quando vai às farmácias, com aquelas gôndolas que tem ali uma série de produtos que a gente sempre ouve falar e não sabe se pode ou não pode tomar. Então tem lá colágeno, tem ômega 3, tem uma série de cápsulazinhas ali para você tomar. Você citou aí o caso do ômega 3. É recomendável a pessoa adquirir, por exemplo, um desses frascos com comprimidos, com cápsulas de ômega 3 e tomar diariamente? Isso tem de ter uma recomendação médica? Isso pode ser feito dessa forma? Como é que é o ômega 3? Eu não sei se a gente pode falar dessa forma, que é elaborado quimicamente, não sei se é esse o caso. Mas esse que vende na farmácia, eventualmente tem supermercado.
Então, Cacá, é até importante ressaltar que assim, o salmão e a sardinha, eles são riquíssimos em ômega 3, que é um protetor cardiovascular, né? Que o grande problema do colesterol alto é você ter algum problema cardiovascular mesmo, né, circulatório. Então, quando a gente pensa no peixe, só pra gente dar uma voltada aqui, alguns peixes nossos, como o salmão, eles são em cativeiro, né?
Uhum.
Então eles comem ração, e o que traz o ômega 3 pro peixinho, ele come as algas lá do fundo do oceano. Então, quando a gente consome o salmão achando que tá cheio ali de ômega 3, se for aquele salmão que foi criado em cativeiro, não estava em baixas temperaturas, não comeu aquela alga, comeu a ração, a gente não tem um salmão rico em ômega 3, né? E aí a gente recorre ao profissional, o ideal é você sempre ter o acompanhamento do nutricionista, um acompanhamento nutricional. Por quê? Porque existem alguns ômega 3, Cacá, que eles não têm boa qualidade. O ômega 3, ele é composto por EPA e DHA. Então, a gente tem uma quantidade que a gente geralmente pede de 1.000 miligramas entre um e outro. Então, o nutricionista, quando ele vai prescrever, ele já te indica um ômega 3 que tenha essa quantidade de 1.000 miligramas entre um e outro, entre o EPA e o DHA. E existe uma curiosidade muito importante de a gente falar, é que assim, a Anvisa, assim como ela deixa, tem inseto na nossa farinha de trigo, ela também deixa alguns ômega 3 terem uma quantidade de metal pesado, que acaba sendo tóxico para a nossa saúde. Só que existem algumas indústrias que elas conseguem tirar esses metais pesados. Então, que quando o nutricionista ele prescreve geralmente um ômega 3 que seja livre de metais pesados e que tenha essa quantidade ideal de ômega. Então, por isso que o ideal é você consultar o nutricionista para ele te direcionar para a melhor marca e o melhor tipo de ômega. E geralmente não é o mais barato, pior é isso.
Ô Dani, tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte. A Alice pergunta, Dani, já ouvi dizer que o azeite, quando aquecido, fica saturado, é verdade?
É sim. O azeite extra virgem, eu até acabei de falar isso com uma paciente minha, que eu acabei de atender, gestantezinha, gracinha, estava falando isso exatamente para ela. Existe nos óleos um ponto de fumaça, que é o quê? O ponto em que ele olha e se deteriora, né? Porque ele sabe aquele gosto que a gente sente de ranço da gordura? Você já comeu um negócio de restaurante, que às vezes a gente fala, nossa, essa aqui gordura já foi umas 5 vezes. É aquele gostinho, que é quando o óleo, ele chega naquele ponto de fumaça, aquele ponto que você perde a propriedade da gordura. E o azeite, principalmente o extra virgem, ele, o ponto de fumaça dele, o ponto que ele se deteriora de temperatura, é muito baixinho, entendeu? Então, o que eu recomendo? O azeite extra virgem para comida mais fria, ou se você quiser algo rápido, tipo refogar uma couve, fazer uma omelete, uma coisa assim rápida. Se você quiser altas temperaturas, igual forno, por exemplo, o que eu indico? O virgem. Não usar o extra virgem, porque o virgem, o ponto de fumaça, o ponto que ele se deteriora, é um pouquinho maior, então ele conserva mais nutriente. Você pode optar também pela manteiga. O óleo de coco, que eu também sei como uma gordura boa, o ideal é você... O ponto de fumaça dele é tipo do extra virgem também. Então ele também não aguenta altas temperaturas, o óleo de coco.
Tá. Dani, nós temos... Alô, Dani?
Oi, tô aqui.
Pensei que tivesse caído. Olha só pra gente encerrar, eu ia te perguntar o seguinte, eu não sei que tem mais perguntas ali.
Tem mais
ali.
Uma pergunta aqui.
Ah, então tá bom. Mas antes dessa última pergunta de ouvinte, Dani, eu ia te perguntar a respeito, já que a gente tá falando sobre frituras, utilização de óleos, etc., em relação à produção de colesterol, tornou-se muito popular os equipamentos de fritura sem óleo. Air fryer, todo mundo sabe do que eu tô falando. Há restrições por parte dos nutricionistas em relação ao uso do micro-ondas. E em relação ao air fry, tem alguma restrição, Dani?
Então, o que acontece? A air fry, se a gente for ver o mecanismo de funcionamento dela, não tem nada que abone ela, que diga que ela é ruim, né? Diferente do micro-ondas, né? Que ele usa a radiação ali para poder estar preparando o alimento. Só que o que acontece? A maioria dos ouvintes deve perceber que, assim, ela prepara o alimento muito rápido. Então, tudo que eleva muito a temperatura em um curto período de tempo, a gente tem perda nutricional. Então, o fato de você fazer tudo na airfryer, eu acho a airfryer uma super opção, mas eu peço aos pacientes não utilizarem com muita frequência, porque a gente tem perda nutricional. Por quê? Porque você eleva muito a temperatura do alimento em um curto período de tempo. Então, a gente tem perda nutricional. Então, em algumas ocasiões, é legal. Olha, eu quero comer uma batatinha frita, eu não quero usar o óleo. É uma opção interessante. Agora, você fazer tudo na chá, igual muita gente faz, almoço, lanche e jantar. Eu não acho tão interessante, entendeu?
Entendi.
É legal a gente falar também, Cacá, antes dessa perguntinha do ouvinte, que assim, gente, a gente falou dos alimentos que são bons, né? Que são os peixes, né? Que são as fibras, que são as gorduras boas. Mas é muito importante também a gente ter uma alimentação baseada no que eu sempre falo, que é comida de verdade. Que são vegetais, que são frutas, que são ricas em fibras também, nos alimentos integrais. E evitar os alimentos industrializados, porque a gente associa aumento do colesterol com só aumento de fritura, consumo de fritura. E não é. Excesso de, por exemplo, quando a gente come um alimento muito industrializado, igual biscoito recheado, a gente acha que é só carboidrato que tem ali açúcar. Mas não é. Ele tem a gordura trans ali, que é aquela gordura ruim, que é uma gordura mais hidrogenada, né? Então, evitar o consumo de alimentos industrializados no geral vai te ajudar a reduzir o colesterol. Até porque as nossas veias, artérias, enfim, quando a gente consome esses alimentos com muita farinha branca, com muito açúcar, você inflama. Então, você fica muito mais suscetível a ter uma placa de aterosclerose, uma placa de gordura se fixando ali. Então, ter uma alimentação com base em comida de verdade, com menos industrializado, né? Com mais vegetais, menos frutas, junto com o exercício físico, vai te ajudar você a conseguir reduzir o colesterol.
Ou pergunta do ouvinte aqui, o Cícero. O Cícero deve estar numa briga aqui contra a balança. Ele está numa reeducação alimentar, Dani, e pergunta o seguinte para você. Uma carne, o que é melhor? Ela assada, frita ou cozida?
Então, é sempre ou assada ou cozida, tá? Geralmente, eu prefiro a cozida. E geralmente eu peço para poder colocar alguns legumes, alguns vegetais ali dentro. Então, uma beterraba, uma cenourinha, um chuchu, que aí você até ajuda a enriquecer aquele alimento. Mas evitar o consumo da fritura, tá? E dar preferência para ou assada ou cozida.
Eu posso colocar cenoura, a gente pode colocar qualquer outra coisa, batata, qualquer
giló.
Outra coisa. Giló. Chuchu não tem gosto de nada, Dani.
Não, mas, você quer um prato gostoso e super saudável, que muita gente adora, é o nosso franguinho. o frango cozidinho com jiló, com quiabo, olha só.
Adoro.
Uma polentinha.
Amo.
Né?
Mas se for um frango com...
bem interessante, super saudável.
Mas se for um frango com chuchu, não vou comer, não. Detesto chuchu.
A Dani
só
tem
na sopa, né?
Sacada. Nem na sopa.
A Dani tem uma receitinha de uma sopinha, um caldinho de chuchu.
É, deve ser...
Não dá.
Não
água
não dá.
Com...
Deve ser água com água. É uma água líquida com água vegetal.
Lá no meu Instagram, quem não segue, segue aí, tem que é DRA de doutora Dani Alencar. Eu tenho um salvo lá no meus destaques, uma receitinha de um caldinho de chuchu. Cacá, eu vou levar um dele pra você.
Não, muito obrigado.
Não,
não, não, não, não. Olha, eu acredito demais em você.
Não, você não diz que não é batata. Você jura que é batata.
Mas é isso que eu acho ruim no chuchu. O chuchu não tem personalidade nenhuma, Dani. Você come qualquer coisa. Você coloca o chuchu com camarão, todo mundo fala, nossa, é uma delícia o chuchu com camarão. É lógico, ele fica com gosto de camarão. O chuchu refogadinho, é lógico. Você come o alho. Refogado, alho e cebola e sal. Aí fica, aí você faz um caldinho de chuchu que todo mundo acha que é batata. É lógico, fica parecendo batata. Ele não tem personalidade alguma. Eu tenho raiva de chuchu.
Tadinho do chuchu, gente.
Um abraço, Dani.
Beijo, gente.
Beijo, tchau.
Boa semana pra vocês.
Pra você também. 10 horas e 41 minutos. Já imaginou sopa de chuchu? Não, não quero nem imaginar.
Eu já vi no Instagram da Dani, falei, não, mas eu não...
Eu não tô duvidando aqui da capacidade de produção...
E das pessoas gostarem, né?
Tá, gente, a capacidade da Dani na cozinha é famosa. A Letícia vive falando aqui que ela posta no Instagram várias receitas que ficam hiper saborosas. Mas de chuchu eu faço.
Chuchu não.